Deputado Laércio Oliveira, as estimativas apontam que 30% da mão de obra oficial empregada no país trabalha em regime de terceirização. Por que o senhor considera que é importante a liberação das atividades fins para a terceirização? O senhor acha que é uma medida acertada?
Sim, principalmente porque a gente precisa empregar os brasileiros. São mais de 13 milhões de brasileiros desempregados e a terceirização certamente é uma contribuição. Nós temos igual número, a terceirização no Brasil hoje, existem 13 milhões de trabalhadores que exercem as suas atividades através da modalidade da terceirização. Qual é a necessidade de se regulamentar a terceirização? É para que haja segurança jurídica para quem contrata e para quem presta o serviço. Hoje, os trabalhadores terceirizados são reconhecidos como altamente produtivos, recebem salários compatíveis com os salários praticados no mercado e muitas vezes com salários até melhores, dependendo da atividade. Então, é uma contribuição que a Câmara dos Deputados oferece ao governo, é aprovando imediatamente esse projeto. Porque o desemprego no país é uma preocupação que todos nós precisamos ter, independente de que partido sejamos. É preciso que a gente note, que a gente olhe para a frente, que a gente reconheça a necessidade que o Brasil tem. É um projeto de 1998, então um projeto que vai fazer 20 anos aqui na casa. Nós precisamos dar uma resposta à sociedade, então a aprovação dele é o melhor caminho.
Agora, deputado, o argumento e algumas críticas à terceirização é principalmente em relação a essa questão das atividades fins. Terceirização de uma atividade fim, se ela não levaria à precarização, uma fragilização do trabalho, do trabalhador. Como é que o senhor responde a essas críticas?
Isso é quase um dogma que criaram com referência à terceirização. A prestação de serviços a terceiros, ela se fundamenta na excelência, na produtividade, no trabalho com competência, no trabalho com rapidez e eficiência. Então, assim, essa questão de atividade meio e atividade fim foi um argumento construído dentro do TST através de uma súmula, mas isso tem mais de uma década que isso foi feito. A realidade do emprego no Brasil era totalmente diferente do tempo atual. As relações de trabalho se modernizaram muito. Então, hoje, existem determinadas atividades que você não entende o que é atividade meio e o que é atividade fim. Vou dar só um exemplo para que o ouvinte entenda o que isso significa. Por exemplo, um hospital. O que é atividade meio e atividade fim dentro de um hospital? Porque em um hospital é um local onde quase tudo é terceirizado. É comum a gente encontrar setor de pediatria. Aqueles médicos que trabalham ali naquele hospital, nenhum é funcionário do hospital. Então, assim, quando surgiu a ideia da atividade meio e fim, essas coisas estavam se instalando no Brasil, estavam chegando no país. Transcorrido mais de uma década que surgiu essa súmula, hoje isso se confunde muito e, na verdade, em muitas atividades, você não consegue definir o que é atividade fim, o que é atividade meio. Tudo é atividade, tudo é prestação de serviço. E por que é que eu defendo a terceirização plena? Eu defendo isso para que haja mais possibilidade de geração de emprego. Mas eu defendo isso também para que a gente melhore o ambiente de empregabilidade no nosso país que vem sofrendo. A terceirização é uma solução? Não é a solução. Mas esse projeto sendo aprovado e a terceirização sendo regulamentada é a possibilidade que a gente tem de melhorar ainda mais o ambiente do emprego num país que, infelizmente, atravessa esses problemas que a gente vem enfrentando ultimamente.
Agora, deputado Laércio Oliveira, qual que é a diferença do projeto que o senhor está relatando e que está na Comissão de Constituição e Justiça para aquele que a Câmara aprovou e está hoje em discussão lá no Senado? Porque não é a primeira vez que a Câmara trata desse tema. Por que retomar esse tema agora na Comissão de Constituição e Justiça?
Esse projeto é o mais antigo. Ele é de 1998. Então, ele foi aprovado aqui na Câmara dos Deputados em 2002, seguiu para o Senado. O Senado mandou, alterou o projeto lá, mandou para aqui, e aqui ele ficou na CCJ mais de 10 anos guardado lá sem ser votado. Só isso aí eu já acho que é um motivo para que a gente acelere a votação, porque a imagem da Câmara perante a sociedade fica muito ruim. Como é que você tem um projeto há 18 anos e você não consegue votar esse projeto? Então, esse é o projeto mais antigo. E esse projeto, ele termina exatamente aqui na Câmara. Quando ele for aprovado na CCJ, esse projeto vai direto para o plenário e aí sim segue para a sanção. O que nós aprovamos aqui aconteceu... ele foi totalmente descaracterizado. Ele foi tão mexido, se tentou colocar tanto penduricalho no projeto, que descaracterizou totalmente. O maior problema que existe na terceirização hoje em dia é a contratação através do setor público, porque o setor público é inadimplente. E a maior parte, mais de 50% de terceirização que existe no país é feita, desenvolvida e é contratada pelo serviço público. Então, assim, como é que aquele que mais contrata, que é o serviço público, deveria constar do projeto de lei que nós aprovamos aqui na Câmara? Não está. O projeto que nós aprovamos aqui foi colocado no texto que a administração direta e as estatais, fundações e autarquias não serão atingidas, alcançadas pela lei que nós aprovamos aqui. Esse é um problema gravíssimo. Ela tratava também o outro projeto da responsabilidade solidária. O que quer dizer isso? Quer dizer que quem contratou o serviço, quem contratou a empresa de prestação de serviço, se a empresa de prestação de serviço não honrar os compromissos com os trabalhadores, quem paga é quem contrata o serviço. Isso vai inibir a geração o crescimento da terceirização e, além do mais, não é justo. Uma empresa que quer terceirizar determinada atividade, ela não pode ser responsabilizada porque a empresa pela empresa que ela contratou para prestar o serviço e ela não pagou os trabalhadores. Os trabalhadores não pertencem a quem contratou a empresa, pertencem à empresa que estava prestando o serviço. Então, no texto aqui da Câmara, nós modificamos isso. Nós permitimos a terceirização plena, ou seja, pode terceirizar qualquer atividade, mas volto a dizer e afirmo aqui, não quer dizer que as empresas vão terceirizar todas as suas atividades. Isso foi um artifício muito utilizado por aqueles que são contra a terceirização, mas não existe nenhuma organização no país onde a terceirização vai ser aplicada em 100% de uma empresa. Isso não vai acontecer sob hipótese alguma. Então, essa questão, esses dois pontos são praticamente os principais.
As principais diferenças. Só interrompendo o senhor para a gente deixar mais claro aqui para o nosso ouvinte. Nesse projeto, então, que foi aprovado pela Câmara, que está lá no Senado, houve muita discussão em relação a essa questão da a responsabilidade subsidiária ou não, solidária ou não. Foi, inclusive, uma emenda de plenário. No relatório do senhor, que está agora em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, o senhor, então, não mantém essa questão da responsabilidade solidária. Quer dizer, a empresa que contratou a terceirização de algum serviço, se eventualmente essa empresa terceirizada não assumiu seus compromissos com o trabalhador, a empresa que contratou também não vai ser solidária com esses compromissos.
Não é solidária, porque é uma relação de empresa para a empresa. Ou seja, o que é que vai acontecer com isso? Quem vai contratar o serviço contrata uma pessoa jurídica, contrata uma outra pessoa jurídica. E aquela pessoa jurídica que é chamada empresa de prestação de serviço, é ela que tem a responsabilidade com os trabalhadores e não a contratante daquela prestação de serviço, a empresa que terceirizou parte da sua atividade. Então, no meu projeto está preservado a subsidiariedade e não, como foi no projeto aprovado na Câmara que está no Senado, a responsabilidade solidária.
E a questão, por exemplo, do serviço público, do setor público, como o senhor colocou aqui no projeto que saiu daqui, acabou ficando de fora, mas nesse que está agora no relatório do senhor, na Comissão de Constituição e Justiça, como é tratada a terceirização no setor público?
Pois é, essa é uma conquista extraordinária. Isso vai praticamente eliminar com todo esse problema que a terceirização viveu, inclusive maculando a própria imagem da terceirização. O responsável por isso é a administração pública, que contrata os serviços de serviços terceirizáveis e, na verdade, atrasa os pagamentos. atrasa 4, 5, 6 meses, não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, e as empresas acabam falindo. E aí não existe como... não existe como você cobrar essa dívida, e a consequência se volta exatamente para os trabalhadores. Então, o que é que acontece com esse projeto que eu sou o relator aqui na Câmara? Esse projeto estende as obrigações da terceirização para todas as empresas. Foi personalidade jurídica, teve CNPJ, dependente que seja pública, privada, autarquia, sociedade de economia mista, todos serão responsáveis pela sua contratação, todos serão alcançados pela lei. Isso aí é um avanço extraordinário que a gente consegue, que a gente vai conseguir com a aprovação desse projeto.
Agora, uma das críticas, e aqui também para a gente tentar ter os argumentos, né, eu só poder explicar a posição do senhor e do seu relatório. Uma das críticas também, em relação, por exemplo, o senhor fala que o senhor acredita que pode gerar empregos, né, garantir empregos, a terceirização. Mas os críticos dizem já o contrário, que no momento que a empresa ela tem mais flexibilidade de contratar uma outra pessoa jurídica, se ela quiser reduzir custos, ela pode simplesmente acabar com aquele contrato e aí os trabalhadores ficariam na rua. Como é que o senhor responde a esse tipo de crítica?
Veja, eu não reconheço isso na terceirização. Quem mexe com a terceirização busca eficiência para o seu negócio. Busca entregar aquele que tem competência para fazer determinadas atividades dentro da sua organização. Já está mais do que provado, não só no mundo, mas no Brasil principalmente, que a terceirização é a melhor ferramenta de gestão que existe. Então, aonde se aplicou a terceirização, em todas as áreas que o ouvinte possa imaginar, isso aconteceu com eficiência. Então, a regulamentação da terceirização vai resolver um senão que existe, uma dúvida que existe por aqueles que têm vontade de terceirizar determinadas áreas, que é exatamente a ausência de uma segurança jurídica, que a partir do momento que ele passar a ter, ele vai, inclusive, ampliar o seu determinado negócio que ele esteja querendo fazer, porque ele sabe que, ao contratar uma empresa especialista naquele assunto, ele vai poder conseguir avançar muito mais em cima da meta que ele se propõe a fazer, seja na área de venda, seja na área de representação, seja na área de produção, em qualquer área. A terceirização tem essa facilidade de se adaptar a qualquer negócio, porque você acaba contratando empresas especialistas em determinadas coisas, e quem é especialista certamente faz muito melhor.
Qual que é a posição hoje do governo Temer em relação a esse projeto?
O governo Michel Temer, que pensa e tem uma preocupação enorme em resolver essa questão do emprego, tem procurado construir alternativas que melhorem o ambiente de emprego no país. E esse projeto traz uma solução extraordinária. O governo apoia esse projeto, o 4302, exatamente por isso, porque ele traz no seu bojo, na verdade, duas modalidades de contratação que vai melhorar muito o ambiente. Pelo menos a expectativa de melhora do ambiente é muito positiva. Quais sejam? Primeiro, esse projeto ele trata do trabalho temporário, que é uma lei de 1974, e esse projeto está modernizando essa lei. O trabalho temporário, pela legislação atual, você só pode contratar um trabalhador temporário por 90 dias. Esse projeto 4302 amplia essa possibilidade de contratação para 180 dias. E também o projeto traz exatamente a prestação de serviços a terceiros, conhecido como terceirização. Portanto, o governo de Michel Temer sai com três novas modalidades de contratação após a aprovação desse projeto, a sanção desse projeto, que é o Salão Parceiro, que já foi aprovado lá atrás, que eu tive o privilégio de participar da construção desse momento, uma modalidade de contratação que resolve o problema de todas as partes, o trabalho temporário e a prestação de serviços a terceiros, ou seja, É um momento muito especial que a gente vive, que a gente passará a vivenciar com a aprovação desse projeto, colocando o Brasil de novo dentro de um ambiente de empregabilidade da melhor maneira possível, na certeza de levar uma contribuição e uma possibilidade para que haja estímulo da indústria, do comércio, do serviço, para que as novas contratações surjam.
Tá, ok. Então, eu agradeço ao deputado Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, que relata na Comissão de Constituição e Justiça esse projeto sobre terceirização. Muito obrigada, deputado Laércio Oliveira. Um bom dia para o senhor.
Bom dia.